seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança.
Olá amigo ouvinte, é com grande alegria que estamos aqui novamente para conversar com você.
E hoje, o programa Viva a Vida vai falar de um tema de grande interesse e, ao mesmo tempo, de muita preocupação para as famílias e comunidades.
Vamos conversar sobre o combate ao trabalho infantil. Fique com a gente!
No semáforo da cidade, uma triste visão, pequenos olhos que pedem com a mão no coração, mas criança tem sonho, tem asa pra voar.
Toda criança tem direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção.
Contudo, o trabalho infantil ainda é uma realidade. Milhares de crianças deixam de ir à escola e trabalham desde muito cedo nas lavouras, nas casas de família, nas ruas vendendo bugigangas e outros.
Para conhecermos um pouco mais todas essas questões, vamos conversar com a Milena Alves, analista de comunicação do Centro Marista de Defesa da Infância em Curitiba, Paraná.
Milena, o que é trabalho infantil e como ele se diferencia das tarefas domésticas realizadas por crianças e adolescentes?
A legislação brasileira, pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei do Aprendiz e leis correlacionadas, estabelece que trabalho infantil é aquele trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade permitida ou que, mesmo dentro da idade permitida, traga prejuízo ao desenvolvimento físico, psicológico, moral, social, ao direito à educação desse adolescente. De 0 a 13 anos, é proibida qualquer forma de trabalho. A partir dos 14 anos, entre os 14 e 16, o trabalho continua sendo proibido, mas o adolescente ou adolescente que quiser entrar no mercado de trabalho pode fazer isso na condição de jovem aprendiz. E entre 16 e 18 anos, tem uma permissão, mas ela é restrita. Os trabalhos exercidos, eles não podem ser noturnos, entre 10 da noite e 5 da manhã, ou atividades consideradas perigosas, insalubres, ou que estão dentro da lista de piores formas de trabalho infantil. Para além das idades, a Organização Internacional do Trabalho tem uma definição de trabalho infantil que é complementar. O trabalho infantil é aquele que é perigoso para a saúde ou para o desenvolvimento da criança ou do adolescente, que exige muitas horas do dia, ou que é realizado por crianças muito pequenas. E isso nos ajuda a diferenciar o trabalho infantil da colaboração familiar, que é aquela participação ocasional da criança ou do adolescente em atividades domésticas.
Milena, muitas pessoas dizem: eu trabalhei desde cedo e nunca me fez mal. Como podemos desconstruir essa ideia e mostrar a importância de proteger os direitos infantis hoje?
Antes do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, tinha o Código de Menores de 1979, que considerava crianças e adolescentes que não estavam estudando e que não estavam trabalhando como potenciais delinquentes. Talvez algumas pessoas, na sua experiência individual, tenham considerado a experiência que tiveram com o trabalho na infância e adolescência como algo positivo para a formação deles. Mas essa não é a regra. O que a gente vê é que o trabalho infantil traz prejuízos concretos, reais, para a vida de crianças e adolescentes.
Por que o trabalho infantil é prejudicial ao desenvolvimento físico, psicológico e educacional das crianças?
Quando a gente fala de desenvolvimento físico, tem o prejuízo porque o organismo, o corpo da criança, do adolescente, está em fase de desenvolvimento e não está preparado para as mesmas situações que são enfrentadas por adultos no trabalho. Além disso, tem risco à integridade física, porque em muitos casos a gente está falando de trabalhos em condições insalubres, com ambientes perigosos, com substâncias perigosas e com riscos de acidentes. A gente também considera prejuízo à saúde mental, porque a criança, adolescente pode estar exposto a abuso físico, abuso psicológico, que pode resultar em problemas como ansiedade e como depressão. E além disso, você está privando a criança do seu direito ao lazer, ao seu direito ao descanso, ao seu direito ao brincar, que são aspectos importantes de um desenvolvimento pleno dessa criança. E pode, inclusive, afastar a criança da escola, levar ao abandono escolar.
Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe! Diga não ao trabalho infantil.
Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança.
Milena, quais são as piores formas de trabalho infantil na atualidade?
A Organização Internacional do Trabalho publicou a Convenção número 132, pedindo pela proibição das piores formas de trabalho infantil e ações imediatas para eliminar essas piores formas. Os critérios que a Organização Internacional estabeleceu para listar essas piores formas de trabalho infantil eram atividades análogas à escravidão, que envolvessem exploração sexual de crianças e adolescentes, que envolvessem crianças e adolescentes em atividades ilícitas, principalmente no tráfico de drogas, ou que implicassem no recrutamento de crianças e adolescentes em conflitos armados. Aqui no Brasil, a gente teve o decreto número 6.481 de 2008, que regulamentou essa convenção da OIT para criar a lista com as piores formas de trabalho infantil. São 93 atividades definidas em duas grandes categorias. A primeira, de trabalhos prejudiciais à saúde e à segurança, e a segunda, de trabalhos prejudiciais à moralidade.
Como o trabalho infantil afeta o acesso e a permanência da criança e do adolescente na escola?
A educação é um direito estabelecido pela Constituição Federal, estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e o trabalho infantil interfere diretamente nesse direito. Uma menina ou menino vítima de trabalho infantil pode ter seu rendimento escolar afetado, pode até abandonar a escola, e isso vai trazer uma série de outras consequências no seu desenvolvimento pleno.
De que forma, Milena, a pobreza influencia a ocorrência do trabalho infantil?
O Ministério do Trabalho e do Emprego, num documento de 2023, ele traz algumas causas possíveis para a ocorrência do trabalho precoce. Tem a pobreza, a necessidade de complementar a renda familiar, a dificuldade de acesso à escola, uma má qualidade da educação. Isso pode levar também a um desinteresse pela escola, que também pode levar ao trabalho infantil. Também identifica que existe no mercado de trabalho uma demanda pelo trabalho de crianças e adolescentes por ser mão de obra barata e precarizada. Tem um outro documento chamado Meia Infância, o Trabalho Infanto-Juvenil no Brasil Hoje, que é de 2014, que ele traz também um cenário de desejo para acessar bens materiais. Numa cultura que a gente tem o consumismo como um valor que acaba sendo muito apelativo, muito atrativo, também é algo que acaba fazendo com que crianças e adolescentes também procurem o trabalho infantil para poder acessar esses bens que eles não teriam acesso de outra forma.
Milena, como identificar situações de trabalho infantil no dia a dia ou na comunidade? E o que fazer diante disso?
Bom, quando a gente olha para os dados, a gente tem um cenário, um panorama da situação do trabalho infantil no Brasil, que aponta 1,6 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, 586 mil crianças e adolescentes exercendo atividades que estão na lista de piores formas de trabalho infantil, e a gente consegue ir visualizando um perfil. 63%, quase 64% são meninos e 36% são meninas. E quando a gente se depara com uma situação de trabalho infantil no nosso dia a dia, o ideal é que a gente denuncie. Tem alguns canais possíveis para isso. Um deles é o Disque 100. Pode ser por telefone, por WhatsApp, por e-mail, pelo site. A Unicef também tem um aplicativo, Proteja Brasil. Tem também um canal chamado Sistema IP, que é específico de combate ao trabalho infantil. Também é possível procurar o Ministério Público do Trabalho ou procurar também o Conselho Tutelar da sua cidade, da sua região, ou delegacias específicas de proteção à criança e adolescente. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o tema, eu convido a conhecer o informe temático produzido pelo Centro de Malícia de Defesa da Infância e que está disponível no site kdparaná.org.br.
Saúde, carinho, diversão, educação, é disso que criança precisa, não é de trabalho, não.
Vamos conversar com a Maria Inês Monteiro de Freitas, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Maria Inês, como o trabalho infantil prejudica a vida e o desenvolvimento de nossas crianças?
A Pastoral da Criança sempre somou esforços com outras entidades para combater e alertar a sociedade sobre o trabalho infantil. O trabalho infantil é uma realidade que impede crianças e adolescentes de viver plenamente sua infância, comprometendo seu desenvolvimento físico, emocional e educacional. Muitas vezes, devido à pobreza e às outras necessidades, muitas pessoas expõem as crianças a situações de risco, exploração e abandono escolar. Por isso, também cobramos políticas públicas que apoiem essas famílias e que permita vida digna para elas e seus filhos. Um forte abraço.
As crianças têm direitos e nós a obrigação de oferecer atendimento e especial atenção. Que ninguém sofra abuso, crueldade ou opressão, nem seja submetido a qualquer exploração.
A família e a sociedade, o Estado e a União,
todos são responsáveis por essa proteção.
Hoje participa do Viva a Vida o Piri Santana, líder e coordenador da Pastoral da Criança da Diocese de Bragança, Estado do Pará.
Piri, como a Pastoral da Criança, através dos seus líderes, orienta sobre o combate ao trabalho infantil nas comunidades?
Nossas lideranças atuam no combate ao trabalho infantil através das ações que desenvolvem na comunidade e nas famílias no dia a dia. Quando realizam as visitas e falam sobre a importância do cuidado, do carinho e do amor. Quando falamos sobre os indicadores de oportunidade e conquista, que fala da importância da criança brincar por necessidade, não por obrigação. Também quando as nossas lideranças realizam as celebrações da vida, que as líderes fazem palestras sobre o tema. E também as nossas líderes colaboram com campanhas, como a campanha do 18 de maio, que é o dia de combate ao abuso e exploração sexual, né, infantil, né, contra criança e adolescente. Então, nossas líderes, no dia a dia, através das simples ações que fazem com muito amor e muita alegria, conseguem ajudar e conscientizar muitas famílias quanto a isso.
Viva a vida!
E agora vamos ouvir a mensagem amiga de Dom Frei Severino Klasen, arcebispo de Maringá, Paraná, e presidente da Pastoral da Criança.
Quando uma criança é impedida ou tem poucas oportunidades de brincar e de estudar porque precisa trabalhar, sua dignidade é ferida e seu direito de crescer com amor e segurança é comprometido. A infância é tempo de cuidado, de crescimento e de proteção. Ninguém pode ficar de fora dessa luta. Governo, sociedade civil, famílias e comunidades. Todos devemos combater o trabalho precoce. Isso não é para elas. Que Deus proteja e abençoe todas as crianças.
E olha aí, pessoal, nosso programa está chegando ao fim.
Saiba mais sobre esse tema acessando o nosso site, pastoraldacrianca.org.br.
Obrigado pelo carinho da audiência e até o próximo Viva a Vida.
Até lá!
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.